DW. Jornal da Manhã.
Ora, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, com a apresentação de Amós Fernando. São temas deste jornal: estaria o exército angolano a caminho de Moçambique para combater a insurgência em Cabo Delgado? Analista comenta que
Moçambique teria que pedir oficialmente e teria que haver também um contexto internacional, pode ser a nível da SADC, também a nível das Nações Unidas, o envio seria sempre o envio de uma força internacional.
Ainda em Moçambique, o CIP está preocupado com as isenções fiscais dadas às empresas do setor extrativo.
É urgente que se faça a revisão dos regimes específicos de tributação e benefícios fiscais das operações petrolíferas e mineiras, principalmente no setor extrativo.
Ainda neste jornal falaremos das críticas ao ministro da Defesa da Nigéria, que chamou os seus compatriotas de cobardes. Acompanhe já a seguir os desenvolvimentos destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal. Bom dia. Há um forte desejo de que o exército angolano ajude Moçambique a combater a insurgência em Cabo Delgado. Os governos dos dois países mantêm o assunto em segredo, mas analistas acreditam que isso vá para frente, apesar de que ainda há muitos pontos a serem colocados em cima da mesa, conforme nos traz já a seguir Nádia Souf.
Há tempos que se especula sobre uma eventual ajuda militar de Angola a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Recentemente, os presidentes dos dois países dialogaram e o conflito foi um dos temas de agenda, embora detalhes não tenham transpirado para fora. Mas em Luanda, os rumores e a vontade de ajudar o país irmão são grandes, conta o académico angolano Paulo Inglês.
Ter e fala-se nas Forças Armadas que, de facto, é possível e combater e ajudar Moçambique. Além disso, Angola diz que tem experiência, porque combateu com a UNITA durante muitos anos e foi muito guerra de guerrilha. E, portanto, tem alguma experiência a nível tático e combater em zonas de campo aberto. Então, eles acham que podem ajudar nesse sentido. Mas nisso, Moçambique teria que pedir. Mas isso internacionalizaria ainda mais o conflito. E acho que este é o medo que todos têm.
A postura anti-ingerência de Maputo insufla olhos vistos. O irmão do Índico tem recusado solicitar tropas estrangeiras, alegando a preservação da soberania. E a efetivar-se o envio de uma força angolana não seria no âmbito oficial, à semelhança do que já aconteceu com a RDC e a Costa do Marfim, adivinha Paulo Inglês. Uma hipótese que talvez vá justamente de encontro com a postura autoprotecionista de Maputo.
Porque, provavelmente, Moçambique teria que pedir oficialmente, em teoria, e teria que haver também um contexto internacional, pode ser a nível da SADC, ou mesmo a nível das Nações Unidas, o envio seria sempre o envio de uma força internacional, e não no âmbito de algo simplesmente bilateral. Então, sem este suporte legal, Angola oficialmente não poderia enviar, mas isso não tiraria que pudesse enviar informalmente, porque de facto existe uma solidariedade neste sentido, entre, sei lá, o partido que governa e o partido que governa em Moçambique.
Uma velha irmandade que também se sustenta no segredo, como mostra a história. A intervenção necessitaria do aval da SADC, da União Africana e da ONU para que haja um suporte financeiro, alerta o especialista angolano em política internacional, Belarmino Van Dunen. A Angola enfrenta uma crise financeira e económica que está a causar convulsões a nível doméstico. Van Dunen esclarece.
Do ponto de vista financeiro e económico, e essas intervenções têm custos bastante elevados, porque para manter a logística de uma força de intervenção e projetá-las para fora do país, não é muito fácil. E neste caso, acredito eu, se houver este apoio, se for uma intervenção multilateral, sobretudo, ou um compromisso entre as Forças Armadas angolanas e as Forças Armadas moçambicanas para que haja uma repartição dos custos, Angola tem condições em termos de preparação combativa, em termos, inclusive, de apetrechamento da sua técnica militar.
Fora a vontade de apoiar Moçambique, em termos geopolíticos, o irmão do Atlântico iria obter louros com o apoio militar, lembra o especialista moçambicano em paz e segurança, Carlton Cadeado.
Não podemos ignorar que isso seria uma projeção de poder angolano para uma zona onde ele não é tradicionalmente bem conhecido como interventivo. Estamos a falar na zona que é de influência sul-africana. Angolana. Então, seria uma projeção de poder a favor de Angola. Sobretudo porque nós sabemos que Angola tem um prestígio de ter vencido uma guerra. Angola tem um prestígio de ter umas forças armadas bem preparadas e bem equipadas, mas cuja projeção de poder nos últimos tempos não está a ser posta ao público nacional e internacional.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Issoufou. E sobre esta matéria perguntamos na nossa página de Facebook como é que analisa este desejo de Angola ajudar militarmente Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Luís Mandelani responde que Angola tem potencial para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo e corrupção. Inclusive tem larga experiência na recuperação do dinheiro do Estado nas mãos alheias. Moçambique precisa de ajuda nestas duas áreas, comenta este nosso internauta. Mezaf Batista Fombe comenta que é uma boa intenção porque o problema é de Moçambique, mas pode alastrar-se para outros países da região. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A nossa maratona noticiosa começa em Moçambique, onde o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirkon Mazzoni, destacou ontem Davis Chimango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, que morreu na vizinha África do Sul, como um fervoroso defensor da governação democrática. Por seu turno, o estadista moçambicano Felipe Nunes destacou que o país perdeu uma das vozes mais importantes da sua história política, considerando que o falecido Edil da Beira contribuiu para a consolidação da democracia moçambicana. A embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia Paiva, manifestou a abertura do Estado português para apoiar Maputo na operacionalização dos planos de vacinação. As autoridades sanitárias de Moçambique anunciaram que o país poderá receber vacinas provenientes da China até finais deste mês, sendo os profissionais da saúde o primeiro grupo a ser vacinado. De Moçambique, seguimos para Angola, onde o ministro das Relações Exteriores disse esta segunda-feira que as restrições dotadas pelo governo devido à Covid-19 afetaram o exercício dos direitos civis e políticos. Entretanto, TT António afirmou que o governo foi obrigado a tomar diferentes iniciativas para garantir estes direitos. Ainda em Angola, o movimento de estudantes angolanos denunciou ontem a detenção de alguns estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto que tentaram manifestar-se contra a subida abusiva do preço de emolumentos. Em comunicado, o movimento salienta que os estudantes reclamam o aumento das taxas para a realização de recursos, provas e emissão de declarações de cartões, entre outros serviços. Fechamos com a nota que dá conta de que Cabo Verde é um dos primeiros países africanos a receber vacinas contra a Covid-19 através da plataforma internacional COVAX. O país vai receber, nos próximos dias, doses para cerca de 200 mil pessoas, cerca de 35% da população, anunciaram as Nações Unidas.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o custo dos benefícios fiscais superou a contribuição fiscal dos megaprojetos em 72 mil milhões de meticais entre 2010 e 2019, segundo uma pesquisa do Centro de Integridade Pública, CIP. A ONG recomenda para a revisão dos regimes específicos de tributação e benefícios fiscais para operações petrolíferas e mineiras em Moçambique. Perguntamos à pesquisadora Inocência Mapisi quais as principais conclusões desta análise.
Esta análise custo-benefício serve como pressupostos três aspectos principais. O primeiro é que o benefício fiscal constitui um custo para o país. E sendo um custo, é preciso que haja algum benefício. O segundo é que a contribuição fiscal direta do setor extrativo são um benefício para o país. E por último, assumiu-se aqui que os benefícios fiscais que são apresentados na Conta Geral do Estado são referentes a benefícios fiscais concedidos aos megaprojetos. Como resultado, o CIP chegou à conclusão de que foram concedidos benefícios fiscais no período de 2010 a 2019, no valor de 172,6 mil milhões de meticais. O país perdeu 172 mil milhões de meticais para ganhar quanto em termos fiscais? Chegamos à conclusão de que o país conseguiu arrecadar cerca de 100 mil milhões de meticais. Isto indica uma diferença na ordem de 72,6 mil milhões de meticais, que constitui um custo adicional que não foi compensado.
Por que tantos benefícios fiscais?
Em termos de capacidade e poder negocial, as empresas se apresentam muito mais fortes do que o governo. Mas também é preciso referir que grande parte dos contratos dos projetos que estão hoje em dia em fase de exploração foram assinados já há mais de 10 anos. No entanto, são recorrentes os benefícios fiscais e praticamente todos os projetos do setor petrolífero, todos eles têm o benefício de isenção do IVA na importação de bens de capital. Mas, em simultâneo, a maior parte deles tem o benefício de redução da taxa do imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas nos primeiros 10 anos. Mas, mais do que isso, existem outros benefícios, que é o caso de empresas como a Vale, que, em termos de imposto sobre a produção, teve umas nuances diferentes dos outros projetos. E esses benefícios fiscais podem ter surgido num contexto em que, do lado do governo, houve uma espécie de aproveitamento da posição e, quiçá, estas mesmas pessoas que estiveram no processo negocial possam ter se beneficiado de algum recurso, alguma coisa individual, em benefício próprio e não em benefício do país.
O que é que o CIP e a Inocência Mapisse recomendam?
É urgente que se faça a revisão dos regimes específicos de tributação e benefícios fiscais das operações petrolíferas e mineiras. É preciso também haver uma fiscalização constante dos benefícios fiscais a serem gerados no âmbito da concessão destes mesmos benefícios, principalmente no setor extrativo.
Foi uma entrevista com a pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Inocência Mapisse, conduzida por António Cascais.
DW. Voz da Alemanha.
Recentemente, em declarações à imprensa, o ministro da Defesa da Nigéria, Bashir Magash, considerou de cobardes os nigerianos pela sua suposta incapacidade de se defender dos ataques de grupos armados que aterrorizam aquele país. O ministro continua a ser alvo de várias críticas no país e há quem já pede a sua demissão do cargo por considerar que o seu discurso é inaceitável. O governante defendeu na ocasião que muitas das vezes os terroristas que têm estado a aterrorizar o norte do país apenas disparam algumas munições só para assustar as comunidades. E acrescenta aqui: é responsabilidade de todos manterem-se em alerta e encontrarem segurança quando é necessário, mas não devemos ser cobardes. O principal partido da oposição, o Partido Popular Democrático, considera inaceitáveis estas declarações e pede a sua demissão. Para o porta-voz do partido, Kola Olog Bondiani, é desprezível que o ministro diga a civis inocentes e desarmados para enfrentar bandidos portadores de AK-47. O Partido Popular Democrático exige a demissão imediata do ministro da Defesa por considerar os nigerianos como cobardes por se recusarem a confrontar militantes e terroristas armados. O partido no poder, o All Progressive Progress, reconhece o excesso nas palavras do ministro, mas defende que o assunto não pode ser politizado, segundo o antigo ministro da Juventude e Desporto do país, Barister Dalungi. Penso que quando a oposição pede o ministro a demitir-se, é uma politização da questão. A oposição deveria colocar o país em primeiro lugar antes do seu interesse de tentar derrubar o governo para tirar proveito. Entretanto, o analista Mohamed Yusuf diz que o ministro deveria retratar-se e pedir desculpas
aos nigerianos.
O primeiro dever de qualquer governo é proteger o seu povo e as suas propriedades. E quando o governo diz vai e proteja-te, é uma declaração de fracasso e infeliz. E pedimos ao ministro para que peça desculpas aos nigerianos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a Organização das Nações Unidas exigiu ontem aos líderes políticos da Somália a realização de eleições que estão atrasadas por desacordo entre o governo central e algumas regiões, o que está a aumentar a tensão no país. O enviado da ONU para a Somália, James Kukswan, alertou para os riscos do atraso da realização das eleições para o sucessor do atual chefe do Estado, cujo mandato terminou a 8 de fevereiro corrente. O ministro da Defesa do Governo de Acordo Nacional da Líbia, apoiado pelas Nações Unidas, pediu aos Estados Unidos e aos seus aliados o auxílio para expulsar as forças russas destacadas no país. O governante acusa os mercenários que pertencem à empresa militar privada russa Wagner de não respeitarem os acordos para se retirarem da Líbia. A Justiça Sul-Africana deverá anunciar hoje o início do julgamento do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado de alegado favorecimento ao grupo francês Thales num acordo milionário de armas em 1999, diz a Lusa, uma fonte do Ministério Público. Cerca de 15 soldados etíopes pertencentes à minoria Tigray do contingente das Nações Unidas no Sudão do Sul recusaram hoje regressar à Etiópia, segundo a ONU. De acordo com a ONU, os capacetes azuis em causa fazem parte de um grupo de 169 etíopes, mas decidiram ficar no Sudão do Sul, onde recebem apoio do Alto Comissariado para os Refugiados. A Organização Mundial da Saúde anunciou esta segunda-feira a criação de um plano de compensação para efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19. O programa envolve um grupo de 92 países mais pobres do mundo e possibilita que uma pessoa vacinada contra a Covid-19 através da iniciativa COVAX e que tenha sofrido graves efeitos colaterais seja compensada. E fechamos com a notícia que dá conta que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou ontem o ataque a uma missão do Programa Mundial de Alimentação na República Democrática do Congo, que resultou na morte do embaixador italiano no país. Guterres pediu uma investigação imediata do incidente. Entretanto, o Ministério Congolês do Interior acusa os rebeldes hutus ruandeses de estarem por detrás do ataque.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso no nosso espaço do ouvinte de hoje, onde perguntamos como é que analisa o desejo de Angola ajudar militarmente Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Recebemos várias mensagens, para já vamos ler, de Romados Reis, que comenta que a única ajuda que o governo angolano pode dar é na formação das Forças Armadas Moçambicanas no combate ao terrorismo. Não aconselho o envio de forças militarizadas para o combate aos terroristas no terreno, comenta este nosso internauta. José Sete comenta que é um erro grave quando você tem problemas a resolver interinamente e tentas ajudar alguém no exterior. É uma hipocrisia, só para confundir a opinião pública nacional e internacional e passar uma ideia de suposta solidariedade com os que precisam, escreve este internauta. O Lais Germano comenta que é uma boa intenção do governo angolano, mas acredita ele que a situação de Cabo Delgado precisa de diálogo e não de força militarizada para o seu combate. Ainda recebemos mensagem de Lulu Júlio, que escreve que a ajuda do país irmão é muito bom e melhor. Nós precisamos desta ajuda para minimizar o problema que estão a passar os nossos irmãos em Cabo Delgado. Amadou Gás escreve que acho que este desejo de Angola de ajudar militarmente Moçambique no combate ao terrorismo é, de facto, uma boa ideia, tendo em conta que isso visará ajudar esta região a combater o terrorismo. É ponto final ao Jornal de Manhã desta terça-feira. A todos, em nome dos colegas da redação que tornaram possível esta emissão, vai o nosso muito obrigado. E eu volto amanhã. Para já, proteja-se contra a Covid-19 e até lá.